A Shell Energy está crescendo no Brasil. Agora, suas soluções e serviços serão entregues para o mercado de varejo de energia elétrica pela Prime Energy.
Bom dia! Segunda-feira, 8 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador. E assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre as previsões oficiais de crescimento do consumo de energia no país, foram revistas para cima, apesar da manutenção da projeção de PIB, devido à expectativa de que o desempenho da economia vá resultar em maior carga nos próximos 5 anos. A gente vai explicar isso aqui. Também temos novos desdobramentos da novela Petrobras. Ontem havia expectativa de uma reunião que poderia definir mudanças no comando da companhia. A conversa foi postergada para hoje. A gente tem ainda grande expectativa em relação à semana. O Ministério de Minas e Energia tem prometido aí que nos próximos dias vai ser publicada uma medida provisória e também o decreto sobre a renovação das concessões das distribuidoras. Sem falar nos vários eventos que a gente vai ter nos próximos dias. A agenda está muito agitada. Então, bora lá começar mais uma semana. Vamos começar então pela revisão da carga. Porque na sexta-feira à noite, o ONS, a CCE e a EPE publicaram a primeira revisão quadrimestral da carga deste ano, que é quando eles atualizam as premissas do planejamento anual da operação energética, o PLAN. O PLAN teve a última versão divulgada há 4 meses, pegando esse horizonte de 2024 a 2028, e agora saiu então a primeira revisão. Foi mantida a previsão de crescimento do PIB de 2% em 2024, e aí a taxa deve acelerar gradualmente, chegando a 3% de crescimento econômico em 2028. Essas previsões de PIB não foram alteradas, só que a revisão da carga aponta que foram ainda mantidas as premissas qualitativas adotadas no PLAN. Então, o PLAN ele considerava já um cenário de menor pressão inflacionária, continuação do ciclo de redução das taxas de juros e a melhoria no mercado de trabalho. O endividamento alto das famílias continua sendo um obstáculo para a expansão do crescimento da economia nesse período. E aí, quando se olha o médio prazo, né, que é um recorte de 2025 a 2028, as projeções de PIB também são as mesmas, mas as entidades, né, de planejamento, ONS, CCE e EPE, apontam que o cenário de negócios está mais favorável, existe uma maior estabilidade macroeconômica, menor custo de crédito e maior confiança dos agentes. E a dinâmica do mercado internacional também está mais favorável. E aí, por isso, nesse contexto, é esperado um maior crescimento da demanda interna. Isso impulsiona a indústria, impulsiona o setor de serviços e, com isso, impulsiona também o consumo de energia elétrica. Então, todas as projeções de carga foram levemente revistas para cima. A carga desse ano, 2024, ficou 0,5% mais alta do que era esperado anteriormente. E agora, a expectativa é que, 2028, a gente atinja uma carga de 89.250 megas médios. É um crescimento médio, então, de 3,3% ao longo dos 5 anos, né, de 24 a 28. Para esse ano, a previsão oficial é de uma carga de 78,8 mil megas médios, e o PIB, para efeito de comparação, ele deve ter um crescimento de 2,5% em média no período até 2028. Então é isso, o PIB continua com o mesmo crescimento que já era previsto anteriormente. O que mudou agora foi as previsões de crescimento de consumo de energia, que estão ligeiramente mais altas, as projeções apontam para patamares ligeiramente mais altos do que antes. Também foram atualizadas as premissas de micro e mini geração distribuída. Aí, essa projeção, ela chega a 6,4 mil megas médios em 2028. É uma expansão de menos de 2 gigas médios em comparação com 2024. Mas aí, vamos lembrar que dificilmente os órgãos de planejamento têm acertado os números da MMGD. O crescimento é de difícil previsão, é muito pulverizada. Vamos ver se agora eles começam a acertar um pouco mais esses números. Na quarta-feira dessa semana, no dia 10, ONS, a CCE e a EPE vão fazer um workshop para apresentar os resultados da revisão, então, da revisão da carga, né? E aí a gente vai ter mais detalhes. Esses números são todos muito importantes para o posicionamento dos agentes, porque eles indicam se a gente vai ter espaço ou não para crescer, para ter novo projeto, que tipo de oportunidade o mercado vai oferecer. Nos últimos anos, muitos investimentos foram calcados na troca da energia convencional por incentivada. Então, a gente teve um crescimento muito grande da nossa geração, uma expansão do mercado livre, mas não em cima de novo consumo de energia. A carga nossa, ela vem estagnada já tem quase uma década. Estagnada não no sentido extremo, né? Ela não está estabilizada completamente. Mas o crescimento tem sido muito mais lento do que o esperado. E é claro que a gente espera que tenha crescimento de consumo. Esse é o cenário ideal, até para viabilizar novos projetos, para viabilizar mais investimentos. Crescimento de consumo vem com desafios. Necessidade de contratação de energia para suprimento na ponta, por exemplo. Só que esse assunto para um outro episódio do Minuto, só para falar sobre isso. Vamos mudar de assunto agora, então, e falar sobre Petrobras? A fritura do presidente da companhia, Jean-Paul Prates, continua ditando os rumos dos noticiários. Foi assim no fim de semana e está sendo assim hoje, nessa segunda-feira de manhã. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a convidar, a convocar alguns ministros, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para uma reunião à noite que falaria sobre o futuro da Petrobras. O Haddad estava em São Paulo, onde ele teria uma agenda hoje, ele até voltou ontem para Brasília, mas aí a Folha de São Paulo diz que a divulgação da reunião desagradou o presidente, e aí ele cancelou o encontro e desistiu de receber os ministros. A Folha diz que o destino do Jean-Paul Prates já está selado, que a demissão dele é uma questão de tempo, segundo muitas fontes próximas do presidente Lula. Mas existe ainda uma expectativa de que o Haddad interceda em favor da manutenção do Jean-Paul Prates, porque não há justificativa técnica para a exoneração dele e o impacto econômico no mercado financeiro não seria bom. Seriam vistas como tentativas, pelo menos, de interferência política, né? E a gente sabe que o mercado financeiro não gosta disso, lembrando que a Petrobras ela é uma empresa estatal, mas ela é uma empresa que tem sócios privados, ela é uma sociedade de economia mista. Então, ao mesmo tempo em que a questão do interesse público é muito importante para a Petrobras, também é muito importante a questão do direito dos investidores, dos acionistas. Hoje, o presidente Lula tem previsto uma reunião com o ministro Haddad às 18 horas, e aí nessa reunião o assunto deve ser discutido. A gente não sabe quem mais está nessa reunião, porque não tem ainda a divulgação oficial. A gente só sabe que o ministro Alexandre Silveira tem previstas agendas hoje, mas em Minas Gerais, uma série de compromissos em Minas Gerais não relacionados com as atividades do Ministério de Minas e Energia. O principal nome para substituir o Jean-Paul Prates é o de Aloysio Mercadante, que é o atual presidente do BNDES, é aliado, amigo de longa data do presidente Lula, nome da confiança dele. O Jean-Paul Prates não foi em reuniões do Conselho de Administração e nem da diretoria da Petrobras na sexta-feira, depois da fritura do seu nome, né, pelos ministros Alexandre Silveira e Rui Costa, principalmente. Então, reforçou aí essa expectativa de que ele realmente possa ser demitido. Segundo a Folha de São Paulo, o Mercadante já avisou o Jean-Paul Prates que foi sondado para o cargo. Enquanto isso, outra confusão vai se formando nos bastidores, porque os reajustes de preços de combustíveis continuam sendo um assunto sensível na Petrobras, ainda mais nesse momento, e os preços do barril do petróleo no mercado internacional estão numa tendência forte de alta, subiram bastante na semana passada. A Petrobras já está vendendo combustíveis com uma defasagem considerável em comparação com os preços internacionais. E aí, se os preços de combustíveis ficarem, né, estáveis por muito tempo, a Petrobras corre o risco, sim, de perder rentabilidade, deixar dinheiro na mesa, o que já aconteceu no passado, porque essa é uma forma de subsidiar os preços de combustíveis, que aconteceu no passado, e a Petrobras, inclusive, perdeu bastante por conta disso. Mas vamos lembrar que hoje a estratégia de preços da Petrobras ela não prevê repassar volatilidade as bombas, né, o consumidor final. E essa alta do preço do petróleo é uma alta recente. Então, a gente tem que acompanhar para ver qual que vai ser a orientação da companhia. Se o Alexandre Silveira dedicou boa parte da semana passada à fritura do Jean Paul Prats, ele também encontrou tempo para confrontar o presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo uma reportagem do UOL. O UOL contou que ele se reuniu com CEOs de 9 distribuidoras de energia na quinta-feira e prometeu que iria encaminhar nessa semana à Casa Civil o decreto que trata da prorrogação das concessões das distribuidoras. Qual que é o problema disso? Existe aquele projeto de lei muito polêmico tramitando no Congresso que leva para o Congresso a última palavra sobre a renovação das concessões das distribuidoras. A gente já falou bastante sobre esse texto aqui. Ele é muito problemático porque ele cria limite para o Mercado Livre, ele cria limite para a GD, ele coloca uma série de regras, de atribuições nas distribuidoras que não são das distribuidoras. Por exemplo, as distribuidoras teriam que custear políticas públicas. A gente sabe que se a distribuidora for fazer isso, vai diminuir muito a taxa de retorno dela, então ela não vai mais investir na área de concessão. E esse decreto com as regras, né, as diretrizes para prorrogação das concessões, ele está muito atrasado. As distribuidoras, elas têm previsto no contrato atual o direito à prorrogação por igual período. Então, é um direito das distribuidoras, precisa saber qual a regra para isso, né, qual que vai ser a condição para a distribuidora aderir ou não à renovação. A EDP Espírito Santo, que é a primeira empresa a ter a concessão vencendo, né, na metade do ano que vem já, ela declarou que tem interesse em prorrogar antes mesmo de saber as regras. O ideal seria que essas diretrizes tivessem sido publicadas lá atrás. E aí, pela data do contrato, a União tinha até janeiro desse ano para poder colocar ali a sua parte da negociação, né? Ó, essas são as minhas diretrizes, é isso que eu preciso para que você assine aí essa prorrogação da sua concessão. E a gente já está em abril, então 3 meses de atraso, até agora ainda não saiu o decreto. O que o UOL disse? Que o ministro Rui Costa chegou a pedir na semana passada que a Câmara adiasse a votação daquele projeto de lei lá do deputado Bacelar, né, que viabilizaria ali a participação. E aí, dessa forma, o Rui Costa queria viabilizar a participação dos deputados na construção do decreto. O decreto é uma atribuição do Executivo, o decreto está pronto já faz bastante tempo, ele já foi submetido à consulta pública, ele foi para o TCU, foi muito debatido, mas como existe esse interesse grande do Congresso, né, de participar e de tomar para si essa atribuição, o Rui Costa estava tentando costurar essa negociação, estava tentando costurar essa participação dos deputados na construção do decreto, sem ser por meio de projeto de lei. Só que aí o Alexandre Silveira ignorou essas tentativas do ministro da Casa Civil e fez a reunião com os CEOs das distribuidoras sem a participação de nenhum parlamentar. Foi o que contou a reportagem do UOL. Na sexta-feira da semana passada, a nossa repórter Maria Clara Machado esteve em um evento da Enel no interior da Bahia. Foi a convite da companhia acompanhar a inauguração de um complexo eólico. E aí quem estava por lá foi o country manager do grupo italiano no Brasil, o Antônio Scala. E ele conversou com os jornalistas sobre essa situação, porque o contrato de concessão da Enel vence em 2028. A empresa, obviamente, tem interesse em renová-lo, mas está numa situação muito complexa com o governo por conta dos apagões que aconteceram recentemente em São Paulo, quase todos eles ligados a eventos climáticos extremos. E aí, o Antônio Scala falou que as renovações das concessões podem oferecer uma saída para essa situação difícil das empresas, porque dentro do contrato pode ser colocado um incentivo específico para a resiliência das redes. E aí, dessa forma, as empresas podem fazer investimentos que não necessariamente melhorem a qualidade no dia a dia, em situações normais, né, de rede, mas permitam que as distribuidoras tenham maior capacidade de enfrentar os eventos severos quando eles ocorrerem. Isso é uma dificuldade que a gente tem falado bastante aqui. Como medir, né? Até que ponto o investimento ele é necessário ou não? Qual vai ser a frequência desses eventos climáticos? Eles realmente agora são mais frequentes? São investimentos muito caros. Tem que ver se eles vão valer a pena serem feitos. Falando em Enel, amanhã deve ser julgado na ANEEL um recurso administrativo da companhia contra a multa de R$166 milhões aplicada pela ANEEL contra a distribuidora por causa do apagão de São Paulo de novembro do ano passado. E aí, A Enel entrou com um recurso falando que essa multa é desproporcional, muito mais alta do que as multas aplicadas pela ANEEL em casos mais graves, como apagão do Amapá de 2020, e que, além de tudo, essa multa ela desconsidera que foi um evento climático extremo, imprevisível, que a companhia considera que possa ser enquadrado ali como um evento de força maior, ou seja, não seria a responsabilidade da Enel ter a rede preparada para um evento tão imprevisível como aquele. A área técnica da ANEEL, porém, recomendou que a diretoria mantenha a multa, sob a justificativa de que a qualidade do serviço da distribuidora tem caído desde antes desse evento climático extremo que provocou o apagão em 3 de novembro. Então, a gente vai acompanhar amanhã essa discussão, porque a decisão final é da diretoria colegiada. Amanhã, na pauta da ANEEL, tem ainda prevista a discussão do resultado da consulta pública que altera a governança da CCE, bem interessante. E também temos aí um recurso administrativo movido pela Abeólica, Associação do Setor Eólico, contra a resolução que estabeleceu as tarifas de transmissão do ciclo 23 e 24. A gente tem também, para os próximos dias, expectativa de publicação da medida provisória, que o Ministério de Minas e Energia tem prometido há meses. Na semana passada, o ministro Alexandre Silveira falou muito também sobre esse assunto. A promessa, então, é que o texto seja publicado nos próximos dias, assim como o decreto das distribuidoras. Essa semana, a gente tem ainda o Nuclear Summit acontecendo no Rio de Janeiro, o Encontro Nacional sobre Inovações em Linhas de Transmissão em Belo Horizonte, a InterSolar Summit Brasil Nordeste em Fortaleza e o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia no Rio de Janeiro. Amanhã eu vou ainda para o interior do Rio Grande do Norte, na inauguração do Complexo Solar de Mendubim, que é uma joint venture da Scatec com a Hydroren e a Equinor. Vai ser bem interessante. Então, vejam vocês, uma semana muito cheia de pautas, eventos, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai acompanhar tudo. Então, se você não quer se perder no meio de tudo isso, acompanhe o site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim. E aí você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Tem destaques do Diário Oficial da União, tem também a agenda do dia, bem importante, especialmente em dias assim, que tem muita coisa acontecendo. E aí, se puder, faça a assinatura da Megawatt também, que você passa a receber tudo antes, diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho. Então, se sair MP, você vai ser o primeiro a saber. Você recebe link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e muitas outras reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!